Já temos. Boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum, portanto, se me derem permissão, se calhar íamos começando. Podemos começar, como já temos quórum. Muito bem. Ora, para a ordem do dia de hoje, temos em primeiro lugar, como primeiro ponto, a apreciação e votação das atas 101 a 103. Recebemos a proposta da ata via correio eletrónico. Como é habitual, estão em bloco à vossa consideração para alterações, sabendo que, se posteriormente se verificar alguma necessidade de alteração, é sempre possível fazê-lo. E, portanto, podemos eventualmente passar à votação. Pergunto se há votos contra. Abstenções. Portanto, estão aprovadas por unanimidade as atas 101, 102 e 103. Ponto 2 da ordem do dia, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 244/12 do PCP, reforça a proteção social na maternidade, paternidade e adoção. A senhora deputada autora do parecer foi a senhora deputada Nilza de Sena, que já fez a entrega, mas se quiser fazer uma apresentação resumida, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu ia justamente pedir, uma vez que foi distribuída a todos os senhores deputados, poderia prescindir, uma vez que estou sendo chamada à Comissão de Educação, temos lá uma audição com o Secretário de Estado. E, portanto, se os meus pais não se importarem, uma vez que não emito opinião no parecer, pediria para prescindir, dela. Muito obrigada.
Muito bem. Mas, então, pedindo só mais uns segundos à senhora deputada Nilza de Sena, vamos votar o parecer. Não sei se há, da vossa leitura, se há alguma questão que queiram colocar. Algum ponto que queiram...
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado, colegas. Não, queria só que salientar um aspecto que eu acho que era importante que ficasse em ata, neste caso particular, que é o parecer votaremos favoravelmente. Há uma questão que eu acho que era de salientar para a memória futura, que é a questão da nota técnica. Acompanha o parecer, e ainda bem que acompanha, porque a nota técnica está muito bem elaborada, faz um historial muito importante sobre esta matéria e dá uma grande informação, até a nível nacional e em sede de direito comparado. E eu queria que se constasse, porque para quem consultar os nossos trabalhos, e louvar, naturalmente, os técnicos que fizeram esta nota técnica tem um grande valor informativo, particular valor informativo sobre esta matéria. Obrigado.
Muito bem, associamos seguramente todos à sua opinião e àquilo e à consideração que nos deixou. Posto isto, então, vamos passar a votar o parecer que consta do número 2 da ordem do dia. Votos contra. Abstenções. Está o parecer aprovado por unanimidade. O relatório final seguinte seria... O deputado relator é o deputado Artur Rego, esperamos por ele.
Sr. Presidente, eu também queria, tendo em conta que o Sr. Deputado Artur Rego hoje não pode estar presente e que este relatório também foi distribuído pelos seus deputados, se podia prescindir da apresentação do parecer. Claro que, se for entendimento da Comissão, posso fazer um resumo, mas se não for, também prescindiria da apresentação. Muito obrigado.
Muito bem, com certeza. Alguma intervenção sobre este parecer?
O Partido Socialista votará a favor do relatório, até porque também não contém nenhuma opinião sobre a matéria que o peticionário suscita. Faz uma análise da petição formal e bem, e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito bem. Podemos, então, passar à votação. Eu pergunto se há votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e votação do relatório final da petição número 140/12, da iniciativa de Luís Miguel Monteiro Barros, que solicita a alteração da Lei 3/2012, 10 de janeiro, de forma a ampliar o seu âmbito de aplicação ao regime do contrato de trabalho em funções públicas. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Midas Mercedes Borges, que está com evidentes dificuldades para falar. Já todos testemunhámos isso. Portanto, evidentemente que somos nós... Com muita pena, mas em benefício da sua saúde, prescindimos da apresentação do seu relatório, porque não vale a pena estar a esforçar-se. Se houver perguntas que queiram colocar, com certeza, então aí pediremos um esforço adicional.
Obrigado, Sr. Presidente. E eu pedi uma ajuda ao Sr. Presidente, tenho outra outro entendimento mais profundo e melhor do que o meu, certamente, sobre esta matéria, e até aos serviços técnicos. E vou colocar uma questão que pode parecer absurda, mas é por ignorância sobre este pormenor, mas em abono de consciência queria colocar, que é o seguinte: nós notamos a resposta que a senhora Secretária de Estado deu ao pedido de informação sobre esta matéria, suscitada, e bem, que consta do ponto 3 da análise da petição, que há uma transcrição dessa mesma informação que é dada pelo Governo sobre esta matéria, e a minha questão é esta, pedindo ajuda ao Sr. Presidente e aos serviços. Nós votaremos favoravelmente o parecer e o relatório. Agora, o que nós não queremos é que esta nossa votação favorável seja confundida, entre aspas, com concordância com a posição que o Governo assume, em particular sobre a questão da utilização dos contratos a termo na função pública. Penso que me faço entender. Isto também é alguma... requisitos formais, e depois diz, exatamente, Sr. Presidente, e depois diz, ao abrigo do número 1 do artigo 20 da lei, foi questionada a Secretaria de Estado da Administração Pública, sobre a proposta formulada na petição em análise, que prestou os seguintes esclarecimentos. Exatamente. Eu não sei se, não, ou fazendo uma declaração de voto, não sei se é possível deixar isso em ata. Eu penso que a questão se entende. O que eu não queria era que fosse associado o nosso sentido de voto favorável com concordância, porque não temos em alguns pontos, com esta informação dada pela Secretaria de Estado. Sim, pois, por isso é que eu tenho dúvidas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço embora o meu pedido de desculpas pela minha voz. Apenas dizer que me limitei a fazer uma citação de uma resposta de uma entidade, mantendo a maior isenção possível. Exatamente. Portanto, meramente factual. Factual. Limitei-me a citar para que quem for ler, e isto está mais dirigido para o peticionário do que propriamente para nós próprios, para o peticionário não ter que consultar imensos papéis e ter ali à mão as diferentes análises que possam ser feitas. Desta citação da legislação, que eu faço também de alguns artigos, até à resposta do CUR, da Secretaria de Estado.
Confirmo, exatamente, e estou de acordo, e nesse sentido facilita o nosso sentido de voto o relatório, a forma como foi elaborado pela Sra. Deputada Relatora, porque de facto no parecer nem sequer está referida esta questão, nem há em nenhum ponto a expressão de discordância ou de concordância na parte do relatório, do ponto de vista do parlamentar, da expressão parlamentar. E, portanto, eu acho que isto se poderia resolver, novamente recorrendo à ata, em que o partido votará favoravelmente o relatório no seu todo, mas ficaria em ata que manifestamos a nossa opinião crítica e diferente visão se relativamente à informação prestada da Secretaria de Estado.
Ou, se quiser, ao que consta do ponto
3.1. Sobre a situação dos contratos a termos na função pública. Pronto, penso que assim fica o problema resolvido. Obrigado.
Estamos então na Eveca, com certeza.
Sr. Presidente, eu creio que o que sempre se coloca à votação é exatamente o parecer, não é? Portanto, normalmente o que se coloca à votação é o parecer. Tudo o resto é o historial que cada senhor deputado entende que pode fazer acerca da iniciativa em presença, não é? Portanto, o que é votado, de facto, é o parecer. Portanto, nessa circunstância, nós votaremos favoravelmente o parecer, tendo em linha de conta que o parecer é factual, não tem... Sim. Exatamente. E é isso que votamos sempre, não é? Tudo o resto.
De uma maneira, ficou registado e ficará em ata o que o senhor... Deputado Nuno Seguro, parlamentar do Partido Socialista, há pouco acabaram de emitir. Estamos então em condições de votar o ponto 4, relatório final da petição número 140/12, votos contra, abstenções, votos a favor, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, é a fixação da redação final da proposta de lei número 99/12 do Governo, procede à primeira alteração do decreto-lei número 180/93, de 13 de agosto, que estabelece o regime do trabalho portuário. Creio também que todos recebemos já há algum tempo, enfim, há 2 dias, creio eu, esta proposta e o texto que a acompanha. Ora, muito bem, estava aqui também a abrir para a minha orientação e, portanto, não sei se sobre estas anotações dos serviços... Diga... sobre estas anotações dos serviços, há comentários que os grupos parlamentares queiram fazer, se há algum aspecto menos concordante, ou se podemos proceder ao voto, à votação, perdão. Portanto, nós temos, temos aqui aspectos. Faltava jurídico num caso, noutro caso alterámos o artigo 11º e não tivemos isso em consideração.
Sr. Presidente, permite-me só.
Com certeza.
Relativamente à questão da republicação, aquelas questões que são suscitadas, nós manteríamos a posição de pretensão da republicação. Muito obrigada.
Então, vamos passar à votação. Votos contra. Abstenções. Então, a proposta de redação final está assim aprovada. Mantém-se a republicação, aceitam-se as sugestões dos serviços. Ponto 6, outros assuntos. Nós, neste momento, ainda não temos muito bem... Bem, temos comissão dia 28. Depois de dia 28, ainda não temos... Está marcada as comissões dia 28. Portanto, plenária 27 da parte da tarde e 28 comissões. 28 sexta. Sexta. 26 é contacto eleitorado, depois pós-Peru. Diga.
Fica tudo mais caro ao Parlamento. Ao orçamento ratificativo.
Vamos ter que marcar dia 27 às 14. Marcar às 14 é melhor para quem vem de fora, para a apresentação do relatório da proposta 110, que vai a plenário no dia à tarde. Portanto, teremos que marcar dia 27 às 14, para já. 27, pediu a palavra? Sim.
Bom dia, novamente. Era para apresentar uma proposta relativamente à proposta de lei 110-12, no sentido de se iniciarem os trabalhos de audição dos parceiros sociais, e a proposta era no sentido de se efetuar essa audição aos parceiros sociais no dia 28, uma vez que estamos cá dia 27, no dia 28, com início às 9:30 da manhã, para que se possa estabelecer um calendário em que possa ser permitido ouvir todos os parceiros nesse mesmo dia. Muito obrigada.
Eventualmente, se fizermos as audições em 40 minutos, me parece que será aceitável, 40, 45 minutos. Talvez conseguíssemos ainda terminar os trabalhos. Ora, deixem-me ver. Se fizermos, desculpem fazer este exercício, que é um bocadinho contar pelos dedos. 9h30 às 10h15, 10h15 às 11h. 11h45, meio-dia e 30, 1h15, 1h15, 14. É um bocadinho puxado, mas também não sei se viram todos os parceiros. Para dia 28 de manhã é uma proposta do PSD e do CDS para se fazerem as audições dos parceiros sociais no âmbito da PPL 110. E, portanto, aproveitar o dia 28, mas eu creio que se fizermos uma grelha um bocadinho mais curta, e isso depois também dará de mim a gestão do tempo, 10 minutos iniciais, 4 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos finais, poderá eventualmente... São 40 minutos. Estou aqui a dar uma folga de 5 minutos. Conseguiríamos terminar às 14, se todos, se os 6 parceiros sociais... confirmarem a presença. E, portanto, ainda poderíamos ir para casa, ainda que não almoçados, com um bocadinho mais cedo. Sr. Deputado Mariana, dia 28 de manhã. Teríamos era começar às 9h30.
Sr. Presidente, eu estou contra esta proposta, Sr. Presidente, porque se a perspectiva é que esta, como diz a proposta de lei, que entra em vigor no início do ano, isso não vai acontecer, não é? Mesmo que consigamos trabalhar no dia 28, portanto, isto não vai acontecer. E, portanto, não compreendo, acho que só nos fica mal fazer esta discussão. Em primeiro lugar, nesta altura, não sei se os 6 parceiros sociais terão disponibilidade, mas creio que isto só fica mal. Mas eu gostaria, então, de perceber o resto do calendário, não é? Porque... nós vamos discutir esta proposta no dia 27, na generalidade, certo? Baixa a comissão, no dia 28 far-se-á a audição dos parceiros sociais. Qual é o restante calendário para a apresentação de propostas de alteração e a sua discussão na especialidade? É porque podemos até fazer o pino, Sr. Presidente, mas que isto não está publicado no dia 1 de janeiro, não estará, não é? Mesmo que consigamos fazer uma alteração àquilo que são as 24 horas do dia, não é? Também podemos fazer, mas isso não...
Isso não estará seguramente. Não. Pronto, há. A questão é, dia 28, gostaria... temos um dia...
Não, é que se nós tivermos a proposta toda em termos de timings, não é? Vamos conseguir perceber se vale a pena este esforço no dia 28, não é?
Deixe-me só dar-lhe uma indicação. Neste momento há uma variável que nós não sabemos, que é o que é que acontecerá na semana seguinte. Isto é, na semana de dia 2, não é acabar o mundo ainda antes, não é? Dia 21. Mas na semana de dia 2, nós não sabemos se dia 2 há trabalho, se há trabalho plenário, se há trabalho de comissões. Portanto, não sabemos o que é que acontecerá na semana que se segue. Deputado Vieira da Silva.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de só chamar a atenção que, ao contrário do que possa parecer, esta proposta de lei não é uma proposta de lei de segunda ordem. Trata de um assunto sério. E eu não me parece, não tenho nada contra, naturalmente, até porque já existe marcação de reunião da Comissão para 28, não tenho nada contra que ela possa ser preenchida com audições. Julgo que não devíamos passar a imagem de que a Assembleia da República e esta Comissão trata esta lei como um assunto menor. E, sinceramente, um debate em que, por exemplo, os partidos políticos, os grupos parlamentares têm 4 minutos para questionar os parceiros sociais, é, a meu ver, uma coisa que dá uma imagem de desvalorização do debate parlamentar. E eu chamo a atenção que isto trata de uma questão séria, que tem a ver com remunerações, não tem a ver, teoricamente, com alterações às remunerações, mas tem a ver com uma alteração que comporta em si sérios riscos do ponto de vista da aplicabilidade da lei e ainda mais do ponto de vista do controle e da fiscalização por parte dos serviços públicos encarregues. Eu lembro-me só que se trata de distribuir o subsídio por vários meses. Nós já sabemos como é difícil controlar se ele é pago em muitas situações. o que será controlar se ele é pago em duodécimos. Portanto, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Não é, naturalmente, compreendemos que se há a intenção de fazer esta lei e se há processos que o defendem, ela deve ser feita em tempo útil, mas sem prejuízo da dignidade que esta discussão deve ter.
Agradeço a sua observação. Eventualmente, mantendo-se a ideia do dia 28/12 apresentada pelos partidos da maioria, podemos fazer o habitual, que é uma hora de audição, começar às 10, terminar às 2, retomar às 3, acabar às 5. E nesse aspecto é um calendário normal. Repito com certeza. Repito com certeza. Nós vamos discutir os nossos trabalhos para dia 28, que neste momento... Bom, dia 27 às 14 horas teremos reunião de comissão para aprovar o relatório que depois sobe para discussão em plenário nesse mesmo dia, da PPL 110. Para dia 28, dia de comissões, tal como foi definido, houve uma proposta dos partidos da maioria de fazermos as audições dos parceiros sociais sobre a PPL 110 nesse dia. Relativamente a essa questão, a Sra. Deputada Mariana Aveca manifestou-se contra. O Sr. Deputado Vieira da Silva, e, enfim, referiu, porque, enfim, eu tinha feito uma primeira sugestão de modo a conseguirmos acomodar as seis reuniões, as seis audições, num período que, não sendo apenas de manhã, começaria às 9h30 e acabaria por volta das 2 horas. O deputado Vieira da Silva, bem, achou e propôs, e penso que já foi aceito pela maioria e por mim próprio também, como metodologia, que mantivéssemos uma hora de audição e, portanto, começaríamos às 10, das 10 às 14, retomaríamos às 15 e terminaríamos às 17. Isto para termos 6 horas, uma hora com cada um dos parceiros sociais. E, portanto, é o ponto da discussão neste momento é este. Creio que fiz a síntese sobre o que tínhamos discutido até agora sobre este ponto. Com certeza.
Ouve-se melhor. Muito bem. Então, Sr. Presidente, eu acho que nós temos de ter, às vezes, noção do que é aquilo que é ridículo. Foi ridículo por o prazo de discussão de 20 dias proposto pela maioria e aceita por esta Comissão numa proposta de lei que não vai entrar em vigor nunca nos 20 dias que eram propostos, nem adiantou absolutamente nada. Como é ridículo a discussão da Comissão do agendamento para dia 27 de um plenário especial por causa desta iniciativa legislativa que vai ter efeitos práticos absolutamente nulos, porque discutir isto no dia 27 ou discutir isto no início de janeiro vai ser exatamente a mesma coisa do ponto de vista prático, e agora continuamos no ridículo de discutir aquilo que é no dia 28. Total disponibilidade, Sr. Presidente, por parte do grupo parlamentar de estar presente nestas audições. Não há, na nossa opinião, obstáculo nenhum, mas dizer, Sr. Presidente, que não há é a necessidade de acelerar este processo desta forma. A discussão na especialidade terá que ser necessariamente com prazos para a apresentação de propostas de alteração, etc, 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 em inícios de janeiro. Em inícios de janeiro, depois de aprovada, depois de ir à votação final, depois de termos fechada a redação final, teremos que enviar para o Presidente da República. E, portanto, estamos a falar sempre de meios de janeiro para a frente a entrada em vigor deste diploma. E, portanto, eu considero é ridículo, mas queremos embargar neste exercício ridículo, corremos o risco de ficar mal na fotografia. Mas tudo bem. Total disponibilidade para estar cá no dia 28. No grupo parlamentar tem essa disponibilidade. Portanto.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que, de facto, aqui foram manifestadas opiniões, e opiniões são opiniões que respeitamos e que mantemos a proposta inicial, e, de facto, concordamos com aquilo que foi dito pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Vieira da Silva. De facto, esta matéria é uma matéria importante e, portanto, manter o tempo que é feito habitualmente.
Muito obrigada. Bom, muito bem. Temos então essa proposta para no dia 28/12 fazermos a audição dos parceiros sociais sobre a PPL 110, começando às 10 da manhã e terminando às 17, grelha normal de uma hora, como é habitual. E, portanto, é essa proposta que está à votação. Depreendi que, de qualquer maneira, vou colocá-la à votação, embora tenha depreendido o sentido de voto. E, portanto, vamos colocá-la... Não quanto à questão do calendário futuro. Não é possível porque não sabemos... O que é que nos vai estar destinado em termos de trabalho de comissão na semana seguinte? Portanto, não podemos avançar mais do que isto. A Sra. Deputada Mariana Aveca tinha feito essa questão, portanto, não sabemos. Não sabemos o que é que a Conferência de Líderes terminará para a primeira semana de janeiro. E, portanto, não sabemos se haverá reunião de comissão no dia 2, dia 3, não sabemos qual é a... Não, exceto o dia 1 e o dia 31. Exceto o dia 31 e o dia 1, esses pelo menos. Muito bem. Então vamos pôr a votação esta proposta da audição dos parceiros sociais. Pergunto quem se há votos contra. Bloco de Esquerda. PCP. Abstenções. PS. Votos a favor. PSD e CDS. Então, no que diz respeito à comissão, teremos encontro no dia 27 pelas 14 horas. E depois, no dia 28, a partir das 10, nós enviaremos imediatamente as convocatórias, os convites, e depois daremos conta de que, enfim, pode haver parceiros sociais que respondam negativamente, e, portanto, para irmos organizando também tudo isto. E está concluída a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.